E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jason do História Studio. Sejam bem-vindos ao nosso podcast História News Diárias. Lembrando que hoje é dia 8 de agosto de 2025. Este é o nosso último episódio da semana. E também é o último episódio do História News Diárias. É, galera, infelizmente o podcast diário não vai existir mais por enquanto. Né? Devido às minhas atribulações aí como professor em sala de aula, professor no nosso curso online, também produtor de conteúdo aqui para vocês nas redes sociais, tá um pouco complicado manter o podcast todo dia. Então, a gente vai fazer o podcast semanal sobre as notícias da semana, tá bom? Então, a partir de semana que vem, nós teremos um podcast na sexta-feira, resumindo todas as notícias da semana, e um outro na segunda-feira, resumindo as notícias aí do final de semana, tá? Então, a gente vai pegar tudo que foi publicado na sexta até segunda de manhã, tá bom? Esse podcast de segunda sai de tarde, o podcast de sexta sai sexta pela manhã. As horas, as datas de publicação e os temas abordados estarão todos nas nossas redes sociais. Passe a seguir nosso site e também nossas redes sociais. historiestudio.com.br, você encontra tudo lá. Tudo que você precisa para estudar, para aprender sobre ciências humanas, geopolítica, atualidades, economia, educação, está lá para vocês. Também arqueologia, paleontologia, tem tudo lá em mapas mentais, galerias de imagens com mapas, artigos, resenhas. Temos também as nossas notícias diárias e, além disso tudo, a gente ainda tem uma loja, uma plataforma de cursos online, com atendimento ao vivo, inclusive. A gente está aí fazendo alguns acordos para trazer atendimento para vocês, inclusive de psicologia e psicopedagogia, tá bom? Além disso, nós temos o nosso blog Premium, uma área de membros com conteúdos exclusivos, principalmente para você que está se preparando para FUVEST, UERJ, ENEM e PISME, tá? Tem também ali os conteúdos específicos para essas provas, para que você possa estudar com resumos, resenhas dos principais conteúdos, tá bom? Vamos então para o nosso programa. A gente vai falar um pouquinho hoje. Nosso programa hoje está dividido. Vocês viram que o programa de ontem já estava assim, né? O nosso programa do dia 7, ele já estava divididinho, com o roteiro bonitinho para vocês. E hoje também nós produzimos um roteiro bonitinho para vocês, tá bom? Vamos falar aqui sobre, no primeiro momento do programa, sobre a relação da China com o Brasil, que unem forças. Depois nós vamos discutir um pouquinho sobre os desafios para a indústria automotiva do Brasil e a resposta da BYD, né, para os desafios automotivos brasileiros. Os exercícios militares e as tensões no Pacífico devido ao avanço de submarinos americanos na região próximo da Rússia. E no quinto e último tópico que a gente vai trabalhar aqui no nosso podcast de hoje, o impacto das novas exigências do visto para os Estados Unidos. Isso, inclusive, impacta para a Copa do Mundo de 2026, tá bom? Que será lá também no território dos Estados Unidos, né? Será partilhado com o México e o Canadá. Então vamos para a primeira notícia do dia. Lembrando a você que não conhece nosso site, o site está na descrição do programa. E você que quer conhecer um pouco mais da gente, segue o nosso Instagram, que a gente tem conteúdo pra caramba por lá. A gente vai voltar com as produções do YouTube por volta de setembro, tá? Por enquanto a gente está reduzindo a carga do nosso podcast para continuar as produções do nosso curso preparatório de Ciências Humanas para o PISME 1 e, se possível, PISME 2 também. E eu anuncio tudo para vocês depois no próximo podcast, também nas nossas redes sociais. Não deixe de seguir a gente por lá, vale bastante a pena. Recomendo sempre se manter atualizado com as notícias do História Studio e sempre com os estudos que nós trazemos para vocês nas nossas produções de conteúdo. Vamos embora? Vamos começar então a primeira notícia do dia. Vamos falar sobre China e Brasil unindo forças, né? A China apoia o Brasil na questão da soberania nacional contra as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tá bom? Beleza. China apoia o Brasil contra tarifas de Donald Trump e, por isso, defende a soberania nacional do Brasil, assim como ela defende a própria soberania. As tarifas comerciais de Trump contra o Brasil em 2025 geraram fortes reações, inclusive da China, que aumentou importações brasileiras. Enquanto outros países mantiveram silêncio estratégico, a parceria Brasil-China, que é o principal parceiro comercial do Brasil hoje, se fortalece, principalmente para fortalecer a BRICS. O programa de ontem a gente falou da relação do Brasil com a Índia, né? E agora a gente está falando da China, com novos acordos comerciais. Mas especialistas alertam para a necessidade de diversificar o mercado e aumentar a competitividade da indústria nacional e não transferir toda a nossa dependência dos Estados Unidos para a China. Em um momento crucial para a economia global, a China se posiciona firmemente ao lado do Brasil contra as polêmicas tarifas impostas por Donald Trump. E lembrando, galera, que nesse momento a China assinou um acordo com mais de 180 fornecedores de café brasileiro para compra desse café para o território chinês. Tá? Então, nosso maior comprador de café, que seria os Estados Unidos, manteve a tarifa de 50% sobre o café, sobre a carne, a gente já discutiu isso aqui anteriormente no podcast, e a China está vindo para tomar boa parte desse café aí, para puxar a nossa produção de café para eles. Espero que ajude a manter o crescimento econômico do país, mas ao mesmo tempo ajude a reduzir o valor do café para a galera que ama café. Eu tenho até um cantinho de café aqui no meu estúdio, porém, minha cafeteira é aquela de cápsula, né, da Três Corações, e eu quase não uso. Minha cafeteira tá ali, tadinha, quase que aposentada, pegando poeira do lado da minha caixinha de cápsulas, né, que também quase não uso. Tem as xicrinhas ali, que desde o dia que comprei, acho que eu usei duas vezes, tem mais ou menos uns dois meses que eu comprei, então meio que quase não uso, quase não tomo café, não sou o cara do café. Esse texto tá bem legal, tá bem interessante, tem muita informação importante para vocês sobre o posicionamento diplomático da China em relação ao Brasil, a declaração do ministro chinês Wang Yi, também os impactos da tarifa de 50% nos produtos brasileiros em relação também à China, o histórico de conflitos comerciais entre China e Estados Unidos, que é um tema muito interessante, principalmente para você que tá aí no oitavo ano e também está no ensino médio, no segunda série, terceira série, para se manter atualizado para o Enem, né? Posicionamento da China sobre a interferência externa, as principais políticas externas da China em relação a isso também, porque eles também interferem bastante na África, a gente já falou disso aqui anteriormente. Comunicado do ministro ou do Ministério de Relações Exteriores da China em relação a essas polêmicas, tá? A batalha comercial entre China e Estados Unidos em 2025 também foi intensificada, então a gente discute bastante sobre esse assunto lá na nossa postagem, a nossa notícia. Próxima notícia do dia é o desafio da indústria automobilística no Brasil, visto a partir das montadoras que pressionam o presidente Lula neste momento, tá? Então, vamos ficar de olho, vamos ver essa notícia a partir de agora. Montadoras pressionam Lula por proteção contra incentivos de carros chineses. As montadoras que operam no Brasil já há muitas décadas, estão pressionando o governo brasileiro, pressionando principalmente o presidente Lula, que foi ele que recebeu uma carta assinada por todas essas empresas, pedindo e pressionando ele, né, que não desse incentivos para a BYD, por exemplo, para os seus concorrentes chineses, porque, óbvio, os chineses estão pedindo uma redução das tarifas ali de importação dos produtos que eles precisam para a fabricação dos seus carros, principalmente o carro já pré-montado, né, para agilizar o processo de produção desses carros no Brasil, para que eles possam tomar uma fatia grande do mercado. Enquanto as outras instituições, enquanto as outras montadoras, não vão ter esse benefício, porque elas não são chinesas, né, a maioria delas vem ou da Europa ou dos Estados Unidos. Tem ali as japonesas também, que é o caso da Toyota, da Nissan, né, da Honda, tem as coreanas, que é o caso da Hyundai. Essas empresas não vão ser beneficiadas. Então, eles estão pedindo para que não seja um diálogo apenas com os chineses e que esse benefício não seja empregado para os chineses. Então as montadoras brasileiras pressionam o governo por medidas contra incentivos fiscais aos carros chineses, alegando um risco à indústria nacional. De acordo com o GSEX Comex, né, que são os responsáveis por essa carta, discutirá um aumento de impostos para importados ou subsídios de montadoras locais, em decisão que pode impactar o preço e os empregos no setor automobilístico, assim como vem acontecendo nos Estados Unidos. A gente falou disso no programa de ontem, em relação às montadoras americanas que estão perdendo espaço no mercado, vão vender menos, vão ter que subir o valor dos veículos por causa do tarifaço do Trump, que boa parte da sua produção depende de produtos chineses, né? Então, isso afetou bastante. O presidente Lula recebeu uma carta do setor automotivo exigindo a proteção contra os incentivos à importação de carros chineses. Isso é bem grave e, óbvio, a gente teve uma resposta da BYD em relação ao assunto, né? Então, a BYD, que é uma produtora chinesa, uma empresa chinesa que está operando no Brasil nesse momento em Camaçari, na Bahia, a BYD rebateu as montadoras sobre incentivos fiscais em uma carta enviada, não, a carta essa que a gente acabou de citar anteriormente. A BYD defende incentivos fiscais temporários para viabilizar a fábrica no Brasil, enquanto montadoras tradicionais alertam sobre a distorção do mercado, né? Então, de acordo com as montadoras nacionais, vai ter uma distorção de mercado porque os chineses vão ser favorecidos. E o governo precisa equilibrar as atrações de investidores e de investimentos com a concorrência justa. Uma decisão que vai impactar o futuro dos veículos elétricos e híbridos no país. A BYD entrou com um debate sobre incentivos fiscais após a montadoras como Volkswagen, GM, enviar essa carta para o presidente Lula. Lembrando que eles, a BYD foi bem incisivo e foi até direta ao assunto ao defender a redução temporária dos seus impostos e agredindo as antigas montadoras, as velhas montadoras. Essa notícia que eu estou trazendo para vocês, ela é da Web Motors, tá? O pessoal lá da Web Motors produziu essa notícia, e a notícia sobre as montadoras veio da Veja, beleza? Bom, seguindo, aliás, eu não falei das outras notícias, né? Deixa eu só trazer isso para vocês então, para a gente não ficar aqui defasado. A notícia sobre a China apoiar o Brasil, eu trouxe para vocês com base na notícia publicada lá no G1 da Globo, tá? Bom, seguindo então sobre essa área, né, de tarifaço, conflito com os Estados Unidos e tudo mais, a gente traz a notícia da Rússia e da China fazendo treinamento naval, treinamento militar na área próxima ao mar do Japão. Por que esse treinamento? Treinamento antissubmarino, treinamento caça submarino. Lembra que na semana passada eu trouxe para vocês, eu acho que foi essa semana já, que a Rússia trouxe uma ameaça ao Donald Trump, né? Um antigo presidente russo ameaçou o Donald Trump, e com isso o Trump mandou submarinos nucleares com ogivas nucleares para um território próximo ao mar russo. E agora os russos estão treinando junto com a China os seus movimentos de caça a submarinos. A China e a Rússia realizam exercícios militares após a ação do Trump no mar do Japão. Os exercícios conjuntos da Rússia e da China no mar do Japão representam uma resposta estratégica ao posicionamento militar dos Estados Unidos na região, demonstrando fortalecimento da cooperação entre os dois países, impactando diretamente o equilíbrio geopolítico da Ásia. Em um movimento que chama a atenção global, a Rússia e a China realizaram um exercício militar conjunto no Mar do Japão, lembrando que a gente acabou de passar por um terremoto, por um tsunami, por um vulcão ativo nessa região, tá? E mesmo assim, o mais preocupante nem foi isso. Foram os navios nucleares do Trump e o treinamento militar da China com a Rússia nessa área, tá? Região ali do Pacífico, onde fica o Círculo de Fogo do Pacífico. Trago essas informações para vocês lá, o impacto das relações internacionais e o que significa isso para as tensões militares ali no Mar do Japão. Essa notícia veio do Valor Econômico. E as duas últimas notícias do nosso programa de hoje, vamos falar novamente de Estados Unidos, mas dessa vez não falando do tarifaço, mas sim das relações que podem afetar o brasileiro que está pretendendo, planejando tirar o seu visto para ir aos Estados Unidos, e também qualquer outro estrangeiro que está pensando em tirar o seu visto para ir aos Estados Unidos recentemente, e inclusive para a Copa do ano que vem, a Copa do Mundo de 2026. Os Estados Unidos agora passam a estudar a exigência de um caução, tá? De um valor caução de $15 mil para vistos de turista. Então os turistas que querem entrar nos Estados Unidos como turistas e tirar, precisam primeiro já tirar o visto. É uma dificuldade já enorme conseguir tirar o visto, né? Já tem filas, o valor é alto, você tem um monte de empecilhos que podem te impedir de passar na entrevista para tirar o visto, né? Aí você conseguiu. Mas para você realmente, de fato, ter o seu visto carimbado, tirar o seu visto de turista para os Estados Unidos, você precisa deixar $15 mil de caução, né? Para comprovar que você tem esse dinheiro, e vai deixar esse dinheiro ali como uma garantia de que você vai retornar ao seu país de origem. O sistema de caução para vistos americanos pode ser evitado com alternativas como visto válido, seguros de viagem ou comprovação de vínculos com o Brasil, por exemplo. O reembolso é automático para quem cumpre as regras. Os países com histórico de imigração irregular são os mais afetados por essa medida. Os Estados Unidos anunciaram um programa piloto que pode exigir um caução de $15 mil para vistos de turistas e negócios. Lembrando que, além dessa notícia, uma que entra em conjunto com essa, né? Porque eles estão pensando nisso para evitar de fato a imigração ilegal, né? E obviamente os mais afetados ali pegam o México, né? Não vai ter como evitar o México nessa postura. O objetivo eu já falei. E quando os Estados Unidos irão anunciar os países afetados? Ainda não anunciaram, o Departamento de Estado americano ainda vai anunciar essa questão do cheque caução. Pode variar aí de 5 a $15 mil, né? A notícia traz aí os $15 mil como destaque. E o pagamento será feito no cartão de crédito internacional, ou por transferência bancária, ou com cheque certificado. E aí, obviamente, à medida que você cumpriu todas as suas atividades, você recebe novamente o valor de volta na sua conta, ou estorno na sua conta do cartão de crédito, tá? Se você tiver $15 mil no seu cartão de crédito, vai ter o retorno disso aí no estorno, tá? Lembrando, o Brasil não sofrerá o impacto dessa regra por enquanto, tá? As viagens turísticas podem ficar mais caras, o processo de visto pode ficar mais burocrático, as famílias terão que planejar melhor as suas finanças para essa saída aos Estados Unidos, porém, na próxima notícia, nós já falamos disso, o Brasil escapa das exigências de caução para o visto nos Estados Unidos. Claro, tem muito brasileiro por lá que é legalizado. Tem muito brasileiro que vai para lá como turista mesmo e volta para casa. Né? Eu, por exemplo, trabalho em uma escola que tem muitos alunos, trabalho em duas escolas, uma que tem muitos alunos que nunca foram aos Estados Unidos, assim como eu nunca fui, e uma outra escola que eu tenho muitos alunos que foram aos Estados Unidos ou vão aos Estados Unidos anualmente, tá? É, para visitar a Disney, para ir a Nova York. Eu tive agora o caso de alunos que foram para acompanhar o Flamengo no Mundial de Clubes, tem alunos que estão indo para morar nos Estados Unidos, outros que estão indo para poder curtir um período lá na Flórida, né? Passando pela Disney, Orlando, ou indo para Miami nas férias. Tem muita gente, muitos brasileiros que vão para visitar mesmo, vão como turista e voltam, acabam não ficando por lá, porque tem negócios aqui, porque tem emprego aqui, porque tem família aqui, e acabam não ficando por lá. Então o Brasil está isento do programa piloto de caução para visto dos Estados Unidos, que exige garantias financeiras de 5 mil a 15 mil dólares, como já falamos aqui, de cidadãos que vêm de outros países, países selecionados. A medida visa controlar imigração irregular e a lista pode ser atualizada conforme o comportamento migratório de cada nação. Então depende aí do que eles estão detectando como imigrante legal. O Donald Trump vai sair como notícia semana que vem, mas o Donald Trump acabou de anunciar o novo censo dos Estados Unidos, que não vai incluir os imigrantes ilegais. É exatamente para que ele possa ter uma noção do quanto da população não é imigrante ilegal, para que ele possa, né, depois usar aí como marketing, campanha, sei lá o que ele vai fazer com isso. Mas o Brasil escapou da exigência do visto, né? Graças a Deus o Brasil escapou dessa exigência dos 15 mil dólares do caução para o visto dos Estados Unidos. Por enquanto o visto ainda é difícil, ainda é complicado, ainda tem fila, mas a gente escapou. Essa notícia a gente trouxe aí pra vocês na CNN Brasil, a falta de exigência para o cheque caução, tá? Enquanto a notícia sobre o caução do visto, nós trouxemos aí pra vocês a partir do G1 da Globo, tá bom? Bom, galera, esse foi o último programa diário, né, do Notícias Diárias. A partir da semana que vem o programa será, como eu falei pra vocês, na segunda-feira, recapitulando tudo aquilo que aconteceu na sexta, sábado e domingo, e segunda de manhã. E no programa de sexta-feira a gente vai recapitular tudo o que aconteceu ao longo da semana, de sexta, de segunda tarde até sexta de manhã. Tá? A gente vai ter dois programas cobrindo todas as notícias da semana. O programa de segunda será um programa gravado e o programa de sexta-feira será um programa ao vivo com a participação de vocês, e mostrando imagens, mostrando mapas, mostrando as fontes das notícias e tudo mais, tá bom? Vejo vocês no próximo episódio. Até segunda-feira. Muito obrigado por tudo. Valeu e falou!